Boa tarde a todos. Quero cumprimentar os ouvintes da Rádio Pomerana, os internautas, cumprimentar os vereadores, vereadora, cumprimentar o nosso controlador dessa casa, cumprimentar o neto do Teodoro Romo, Gabriel, está aqui presente, assessores, funcionários dessa casa, TV Câmara, Elícia, presidente do Sindicato de Servidores Públicos, aqui presente. 2 de agosto de 2021, sessão ordinária número 27. Peço ao primeiro secretário, vereador Luciano Alves da Silva, que faça a chamada dos senhores vereadores e vereadora.
Vereador Dailurto.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco Tom. Ilimar Vesper.
Presente.
Ivone Chilive Guilherme.
Presente.
Joelio Albert.
Presente.
Joel Ponat.
Presente.
Luciano Alves da Silva. Presente. Rogério Xereda.
Presente.
Selene Jastro. Teodoro Hammer.
Presente.
Valdemir Jonas.
Presente.
E Valdivino Manske.
Presente.
Havendo o número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido para cantarmos o hino do município. A mensagem bíblica escolhida pelo vereador Valdemiro Jonas para a sessão de hoje se encontra em Filipenses, capítulo 3, versículo 13 a 14, que passa a fazer a leitura.
Irmão, não acho que eu já tenha alcançado o prêmio, mas uma coisa eu faço. Esqueça-me do que fica para trás e avanço para o que está na frente. Lanço-me em direção à meta, em vista do prêmio do alto, que Deus nos chama a receber em Jesus Cristo.
Convidamos para um momento de silêncio, faça o falecimento da servidora pública, senhora Clarita Berge, ocorrido dia 1 de agosto de 2021. Coloca em votação a ata da sessão ordinária número 24, realizada no dia 12 de julho de 2021. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Coloca em votação a ata da sessão solene número 25, realizado no dia 22 de julho de 2021. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Coloca em votação a ata da sessão extraordinária, dia 26, realizada no dia, número 26, realizado no dia 29 de julho de 2021. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Duas abstenções. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente encaminhado a essa Casa de Leis.
Prefeitura Municipal Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Mensagem número 021/2021. Encaminha projeto de lei número 019/2021, que altera a redação do anexo 2 da Lei Municipal número 2334/2020. A Sua Excelência, o senhor vereador Eumar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e demais vereadores e vereadoras, o projeto de lei ora submetido à apreciação dessa Casa Legislativa tem por objetivo adequar atribuições do cargo de agente de arrecadação, retirando de suas atribuições a atividade apreender mercadorias quando se fizer necessário e adequações nas atribuições de agente fiscal. Desse modo, as novas redações das atribuições dos cargos de agente de arrecadação e agente fiscal visam o atendimento da notificação recomendatória do Ministério Público de Contas, que notificou o município de Santa Maria de Jetibá, que entendeu pertinente e acatou a notificação, assumindo o compromisso de promover a adequação. Em sua notificação recomendatória, o Ministério Público de Contas recomendou a abstenção dos agentes de arrecadação da responsabilidade pela apreensão de mercadorias de ambulantes, o que está sendo prontamente acatado pela administração municipal. Por tal razão, o presente projeto de lei visa alinhar as atribuições do cargo de agente de arrecadação. Na expectativa da aprovação do mesmo em regime de urgência, com âncoras no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do município de Santa Maria de Jetibá, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores e vereadoras santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Prefeitura Municipal Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Mensagem número 22/2021. Encaminha projeto de lei número 20/2021, que autoriza a doação à Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia de uma área urbana de 300,76 metros quadrados de propriedade do município de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, situada na rua Alfredo Rodrigues, Centro, para ampliação, sede da Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia. Em Sua Excelência, o senhor vereador Eumar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e demais vereadores e vereadoras, o município de Santa Maria de Jetibá possui em seu patrimônio um terreno urbano situado na rua Hermann Misting, Centro, município de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, medindo uma área de 1.178,68 mil metros quadrados. É a área integrante do aludido terreno que se pretende doar à Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia, possui 300,76 metros centímetros quadrados, situada na parte em que confronta pela frente com a rua Alfredo Rodrigues, lado esquerdo com a Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia, fundos e lado direito com a propriedade deste município de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, adquirindo, mediante doação feita pela Fundação Hospitalar Concórdia, conforme a escritura pública de doação registrada sob o número 2.811 do livro 2, no cartório do primeiro ofício de registro de imóveis da comarca de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo. A municipalidade, por meio do chefe do executivo, entende que a doação contribuirá para o desenvolvimento da área da saúde em nosso município, proporcionando à população melhoria no atendimento médico, bem como ampliação dos serviços de saúde pública. As disposições acerca da doação deverão ser reguladas em escritura pública lavrada e registrada em cartório, que irá estabelecer um prazo de 12 meses para a realização das obras sob pena de revogação da doação. Na expectativa da aprovação do mesmo em regime de urgência, com âncoras no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Itibá, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores e vereadoras santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Prefeitura Municipal Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Mensagem número 24/2021. Encaminha projeto de lei número 22/2021. Revoga a Lei Municipal número 1634, de 4 de fevereiro de 2014, que autorizou a aquisição de terreno por doação destinado à construção do portal turístico com o posto de informações turísticas e da outras providências. A Sua Excelência, o senhor vereador Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e demais vereadores e vereadoras, o município de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, é considerado o município mais pomerano do Brasil. Por isso, atrai turistas de todas as partes que objetivam conhecer melhor sua cultura, que se revela por meio de danças, comidas típicas, arquitetura, dialeto e outros. Também possui destaque na área de agroturismo, turismo rural e turismo de aventura, notadamente no tocante ao circuito turístico das Três Santas, juntamente com os municípios de Santa Teresa e Santa Leopoldina. Isso não apenas deixa o município em evidência, como também gera uma necessidade maior de atenção às questões turísticas. Considerando o crescimento fluxo turístico em nosso município, e culminantemente a expansão dos empreendimentos desse setor, esta administração pública municipal, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, entende que a localização proposta para a instalação pórtico turístico da cidade, estabelecido na Lei Municipal número 1634/2014, se mostra inviável por se tratar de rodovia com grande fluxo de caminhões pesados, o que interfere na visibilidade, tráfego e conversão dos veículos. Ademais, a implantação do portal não seria possível na porção de terra doada, sendo necessária a aquisição de área complementar, tendo em vista a necessidade de atendimento às exigências do DR, o que torna o local inviável. Desse modo, o encargo da construção do portal não será concretizado na área doada, conforme disposto na Lei Municipal número 1634/2012, razão pela qual é pleiteada a revogação da referida lei e consequente devolução da área à doadora. Outro sim, o município construirá o aludido portal em área localizada na rodovia Francisco Schwartz, S-264, no trevo que dá acesso à localidade de Recreio, uma vez que já está tramitando um processo para autorização junto ao DR, tanto para a construção do portal turístico, quanto do Centro de Informações Turísticas. Na expectativa da aprovação do mesmo regime de urgência, com âncoras no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Itibá, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Câmara Municipal Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Projeto de Lei número 41/2021. Dispõe sobre a inclusão do passeio ciclístico no calendário oficial das festas municipais de Santa Maria de Itibá e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito Municipal de Santa Maria de Itibá, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica incluído o passeio ciclístico no calendário oficial das festas do município de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar esta lei no que couber. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registra-se, publica-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 5 de julho de 2021, vereador Luciano Alves da Silva. Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Justificativa. Projeto de Lei nº 41/2021 dispõe sobre a inclusão do passeio ciclístico no calendário oficial das festas municipais de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo e da outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, o presente projeto de lei tem por objetivo promover o lazer e estimular as pessoas à prática desse esporte de maneira saudável, econômica, ecológica e transmitir o conhecimento da cultura pomerana tão fortemente marcada, valorizada e preservada neste município. O ciclismo é um esporte saudável e muito prazeroso, praticado por crianças, jovens e adultos, e é considerado pelos médicos e entidades de saúde como uma atividade rítmica e cíclica, ideal para desenvolvimento dos sistemas de energia aeróbico e anaeróbico, favorecendo a saúde de quem pratica. Portanto, a utilidade e a viabilidade deste projeto são facilmente constatáveis, ao que solicito o apoio dos nobres parlamentares para sua aprovação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 5 de julho de 2021, vereador Luciano Alves da Silva. Câmara Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 195/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de calçamento na rua Alzira Maria Holanda Bolt, próximo à Vila dos Italianos, neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, por meio deste vereador, primeiro secretário, abaixo assinado, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a construção de calçamento na rua Alzira Maria Holanda Bolt, próximo à Vila dos Italianos, neste município. A referida rua ainda não dispõe de calçamento, o que provoca muitos transtornos na infraestrutura do local, causados pela poeira e a lama, o que dificulta ainda mais a passagem de veículos e pedestres. A solução é fazer a pavimentação por calçamento, que assegurará melhor a locomoção daqueles que utilizam a via. Dessa forma, requer o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e, desde já, requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 2 de julho de 2021, vereador Luciano Alves da Silva. Câmara Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 197/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a instalação de rede de esgoto e iluminação pública na rua Lindolfo Bolt, situada em São Sebastião de Belém, neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, por meio do vereador abaixo assinado usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a instalação de rede de esgoto e iluminação pública na rua Lindolfo Bolt, situada em São Sebastião de Belém, neste município. Importante se faz a instalação de rede de esgoto, que tem por finalidade a despoluição dos rios e consequente contribuição com a preservação do meio ambiente e o bem-estar da população. De igual modo, a instalação de iluminação pública, essa se faz necessária, haja vista que oferecerá maior segurança no período noturno, tanto para os pedestres quanto para os veículos que ali trafegam, e a escuridão proporciona a realização de atos criminosos, tornando a população mais vulnerável. Dessa forma, requer o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e, desde já, requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 5 de julho de 2021, vereador Ilimar Vesper. Câmara Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 199/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a aquisição de um terreno, bem como a construção de e instalação de uma casa da terceira idade em São João de Garrafão, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio da vereadora primeira vice-presidente abaixo assinado, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a aquisição de um terreno, bem como a construção e instalação de uma casa da terceira idade em São João de Garrafão, neste município. A criação de uma casa da terceira idade é de grande importância para a localidade de São João de Garrafão e adjacências, com atendimentos de profissionais especializados para o idoso, que com o passar dos anos tem algumas limitações em realizar atividades. Para isso, primeiramente é necessário que seja adquirido um terreno para seguidamente construir a casa da terceira idade, cujas instalações físicas deste tipo de lugar devem ser adequadas para garantir a saúde e lazer do idoso, pois sabe-se que esta fase é um momento peculiar da existência humana a ser plenamente vivido, com garantia de direito de cidadania. Desta forma, solicito o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 8 de julho de 2021, vereadora Ivone Schlive Guilherme. Câmara Municipal Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 203/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a extensão do calçamento, drenagem, rede de esgoto da rua 31 de outubro, situada na Vila Jetibá, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador abaixo assinado usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a extensão do calçamento, drenagem e rede de esgoto na rua 31 de outubro, situado na Vila Jetibá, neste município. A necessidade de estender o calçamento da referida rua, pois os moradores vêm passando por sérios problemas devido à infraestrutura do local, sendo estes assolados pela poeira e lama, o que dificulta a passagem de veículos e pedestres. A solução é fazer o calçamento na parte que ainda não tem, para que atenda às necessidades de todos os moradores e trausentes. Importante se faz também a drenagem e instalação de rede de esgoto, pois na referida rua não há saneamento básico, que tem por finalidade a despoluição dos rios e consequente contribuição com a preservação do meio ambiente e o bem-estar da população. Cumpre-se ressaltar que o saneamento básico, além de um direito, é uma questão de saúde pública, pois a ausência de tratamento adequado importa na incidência de inúmeras doenças. Dessa forma, requeiro o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 12 de julho de 2021, vereador Rogério Xereder, Câmara Municipal Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 204/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a reforma da calçada na rua Floriano Berg, no centro deste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, por meio do vereador abaixo assinado usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a reforma da calçada na rua Floriano Berg, no centro deste município. A calçada da referida rua se encontra em mau estado de conservação, pois em decorrência do tempo de uso, o local encontra-se bastante danificado, necessitando urgente de melhorias. O objetivo dessa melhoria é evitar que pontos com buracos, pedras soltas ou qualquer outro problema possa ocasionar acidentes com pedestres que utilizam a calçada. Desta forma, requeiro o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e, desde já, requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 12 de julho de 2021, vereador Rogério Xereder. Indicação número 205/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a drenagem, pavimentação, calçamento ou asfaltamento instalação de iluminação pública e rede de água da Cesan, na rua Alberto Arthur Sedley, em Alto Rio Posmoso, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, Espírito Santo, por meio da vereadora abaixo assinado, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a drenagem, pavimentação, calçamento ou asfaltamento, instalação de iluminação pública e rede de água da Cesan na rua Alberto Arthur Sleider, em Alto Rio Posmoso, neste município. Os moradores vêm passando por sérios problemas devido à infraestrutura do local, sendo estes assolados pela poeira e lama, o que dificulta ainda mais a passagem de veículos e pedestres. A solução é fazer a drenagem com posterior pavimentação, seja por calçamento ou asfaltamento, que proporcionar uma melhor locomoção daqueles que utilizam a via. De igual modo, importante se faz a instalação de rede de água da Cesan, pois a referida rua ainda não dispõe deste benefício e atualmente conta com um elevado número de moradores que não possuem acesso à rede de água tratada. Quanto à instalação de iluminação pública, essa se faz necessária, haja vista, que oferecerá maior segurança no período noturno, tanto para os pedestres, quanto para os veículos que ali trafegam, e a escuridão proporciona a realização de atos criminosos, tornando a população mais vulnerável. Desta forma, requer o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis, para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário doutor Floriano Guilherme, 12 de julho de 2021, vereadora Selene Jastro. Prefeitura Municipal Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo. Ofício número 617/2021. SECGAB, Prefeitura Municipal Santa Maria de Atibá. Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, 19 de julho de 2021. Ao excelentíssimo senhor Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Assunto: encaminha demonstrativos de receita e despesa referente ao mês de junho de 2021. Senhor presidente, considerando o teor da CI SECFAS GECONTE número 012/2021, da Gerência de Contabilidade da Secretaria de Fazenda, protocolizada em 14/7/2021, sob o número 6.362/2021, solicitando o envio à Câmara Municipal, encaminhamos anexo demonstrativos da receita e despesa referente ao mês de junho de 2021. No ensejo, apresentamos-lhes os nossos cordiais e respectivos cumprimentos e nos subscrevemos atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke, Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo. Edital de convocação, recadastramento e prova de vida aposentados e pensionista do IPS de Santa Maria de Jetibá. O presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, convoca todos os aposentados e pensionistas vinculados a este regime próprio de previdência social para realizar o recadastramento anual e prova de vida que acontecerá no período de 2 de agosto de 2021 a 31 de agosto de 2021, das 7h30 às 17 horas, com intervalo das 11 às 12h30 horas para almoço na sede do IPAS SMJ, situado na Rua dos Imigrantes, número 245, Centro Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, CEP 29.645.000. Em caso de dúvidas, seguem os contatos por telefone 27-3263-1680 e e-mail ipas_smj@yahoo.com.br. Copas que devem ser anexadas à declaração somente em caso de alguma mudança de endereço ou dados pessoais. Cópia simples para aqueles que realizam presencialmente. Registro geral, RG, cadastro de pessoas físicas, CPF, certidão de casamento, divórcio, óbito, dependente, comprovante de residência, documento emitido com data inferior a 120 dias. Cópias por autenticidade para aqueles que realizarem por meio de envio via correspondência. O segurado que não realizar o recadastramento terá seu benefício suspenso até a regularização. O formulário de recadastramento encontra-se disponível para preenchimento no site do IPAS SMJ, www.ipassmj.es.gov.br. Eu vou repetir. O formulário de recadastramento encontra-se disponível para preenchimento no site do IPAS SMJ, www.ipassmj.es.gov.br. Atenciosamente, Davi Racho, presidente do IPAS SMJ. Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, CMDER, Santa Maria de Jetibá. Santa Maria de Jetibá, 29 de julho de 2021. Ofício CMDR número 4/2021, ao presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, excelentíssimo senhor Elmar Francisco Tom. Nota de esclarecimento. No dia 21/7/2021, registrou-se no sistema da Ouvidoria Municipal denúncia manifestada de forma anônima, solicitando esclarecimentos públicos sobre a situação atual das associações de produtores rurais do município em nome dos membros do Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável, CMDRS, de Santa Maria de Jetibá. O CMDRS vem a público esclarecer que este órgão local não realizou nenhuma formalização de denúncia referente às associações de agricultores do município de Santa Maria de Jetibá. Informa ainda que desconhece a origem dessa manifestação, bem como estabelece a mesma como infundada, de modo que o Conselho sempre prezou pela transparência de todos os assuntos referentes às associações e o desenvolvimento rural, os quais são tratados com clareza e representatividade nas reuniões deste Conselho. Ressaltamos ainda que, em tempo algum, o CMDR deliberou sobre a oficialização da denúncia no portal da Ouvidoria Municipal, nem mesmo na Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Da mesma forma que não houve nenhuma solicitação de esclarecimento acerca deste assunto no decorrer das reuniões do Conselho. Além disso, o CMDR tem ciência de que a Secretaria de Agropecuária dispõe de uma comissão de avaliação e monitoramento a esta apresenta e esta apresenta relatórios periodicamente nas reuniões, mantendo os membros do Conselho inteirados de assunto, inteirados de todos os contextos das associações, sempre primando pela transparência. O CMDR coloca-se à disposição de todos para quaisquer esclarecimentos. Atenciosamente, Rafael Ateche, presidente do CMDR. Câmara dos Deputados, gabinete do deputado Evaí Vieira de Melo, PP, Espírito Santo, vice-líder do governo. Ofício número 465, GAB 443/2021. Brasília, 17 de julho de 2021. A Sua Excelência, Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo. Assunto: informe indicação de recursos de programação /2021 junto ao Ministério da Saúde. Senhor Presidente, com cordiais cumprimentos, informo que fiz uso de minhas prerrogativas constitucionais de deputado federal para prestigiar este município com recurso de programação oriundos do Ministério da Saúde, no valor de R$100 mil, para custeio da manutenção do serviço de saúde do município. A indicação deu-se da seguinte forma: ano 2021, órgão FNDS, município Santa Maria de Jetibá, beneficiário prefeitura, objeto custeio PAB, valor R$100 mil. Ainda alerto que a prefeitura tem que cadastrar a referida proposta com urgência e na oportunidade solicito que, tão logo seja cadastrado no sistema respectivo, seja encaminhado o número da proposta para o e-mail deputado.evaivieirademelo@camara.leg.br. Por fim, coloco o meu gabinete à inteira disposição na pessoa de nossos assessores de orçamento. David Pereira, 619-8159-0041, ou Matheus Fortunato, 619-9162-5301. E peço que nos auxilie no acompanhamento da execução do recurso junto à Prefeitura. Desta forma, certo da atenção de Vossa Excelência para o assunto, reitero meu respeito e consideração. Evaí Vieira de Mello, deputado federal, PP Espírito Santo, vice-líder do governo.
Encaminho os projetos de lei para as comissões permanentes para analisar e elaborar os pareceres. As indicações seguem para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Nós temos uma vereadora inscrita no pequeno expediente. Convido a vereadora Ivone Shrive Guilherme.
Uma boa noite a todos. Cumprimento todos aqui presentes. Em nome do Joelho, todos os nossos ouvintes da rádio e também dos nossos internautas. Hoje, na sessão número 27 da 9ª legislatura, que nós estamos representando aqui, nós, como na parte de fiscalização, temos algumas indignações. Hoje quero falar um pouquinho e pedir ao nosso executivo, em especial, que aproveite as nossas indicações. Muitas vezes nós somos, ou é para sermos, a voz do povo. Temos um olhar especial em alguma situação, fazemos uma indicação e vem para o nosso executivo e muitas vezes não é dado ouvido a essa situação. E aí a gente tem que ficar muito correndo atrás. Se a gente já faz indicação, a gente já tem que ter um respaldo maior sobre aquilo, né? É porque a comunidade está pedindo, ninguém inventa nada do nada, né? É porque alguém, uma comunidade, está precisando de uma situação. Do mesmo jeito que muitos vereadores, até eu mesmo, nós fizemos indicações de compra de terreno para construções de praças, academias populares, de campo, casas para idosos e outras situações. E também, às vezes, nós temos o terreno, a prefeitura tem um terreno, a gente faz indicação para construir, e também é demorado, como o Luciano e o Rogério, e eu, nós fizemos uma visita logo no início lá em Caramuru, por exemplo, tem uma família que está indignada até hoje, que tem o terreno lá, doado já há muitos anos, está no mato, fizemos a indicação para fazer uma academia popular ou uma praça, alguma coisa. Também vi que o Joel tinha feito pedidos também para aquela comunidade. Tem o terreno e não se faz nada. Está no plano do governo, do nosso prefeito, graças a Deus, a construção de muitas coisas. Mas eu peço assim, que a gente não deixe tudo para a última hora. Os dois últimos anos. Por que a gente não pode fazer um pouquinho antes? Por que a gente não pode acelerar algumas coisas? E, às vezes, nós somos vistos como aquele político. A gente não está fazendo nada. Aí, a gente sabe que no papel demora. Tem que fazer agora, para talvez daqui um ano sair, ou dois anos, e olha lá. E aí, quando sai no final, eles falam, está vendo? No final, eles estão fazendo, porque está chegando a época da eleição de novo, né? Infelizmente. Mas dizer para o prefeito, nossos secretários, se precisarem da nossa ajuda, mandem projetos para a gente. Porque nós estamos aqui para ajudar. A nossa parte não é executar, é sim pedir, acompanhar o pedido do povo. E mesmo que a gente passou por dificuldades nessa pandemia, mas a hora da gente conseguir comprar um terreno, a hora da gente conseguir comprar um lote em alguma comunidade aí, o momento é agora. Porque cada vez está ficando mais difícil comprar alguma coisa. E vai chegar um momento que a gente não vai conseguir muito menos doação e muito menos comprar alguma parte aí de um terreno, né? Também quero aproveitar rapidinho e agradecer a reforma que está sendo feita no posto de saúde de Garrafão. Nós estamos com duas equipes lá, né? Estava precisando da reforma, porque não adianta você ter uma equipe boa sendo também se a infraestrutura não ajuda. Mas, ao contrário, o posto dos Gonçalves precisa ser reformado urgentemente. E também hoje eu vou falar na tribuna aqui. Seu Enoque, nosso secretário de Educação, a creche Petronella Lauvres precisa de reforma. Aquelas crianças lá estão passando por situações que não é legal. Então, a gente anda, a gente fiscaliza, a gente acompanha e a gente faz indicações. As indicações, quando chegam a vocês, secretários e prefeitos, não é por acaso. Muito obrigada, uma boa noite a todos.
Nós temos escrito no grande expediente 7 vereadores. Convido a primeira vereadora, Selene Jasto, no grande expediente.
Cumprimento o presidente, Elmar Francisco Tom, toda a mesa diretora, minha colega vereadora, Ivone, também meus colegas vereadores e os que se encontram aqui, em nome do Dr. Luiz Mil, né, cumprimento todos que se encontram aqui neste plenário, os ouvintes da Rádio Pomerana e os internautas que nos estão acessando. Como a gente teve em recesso uns dias, mas mesmo assim a gente teve sessões, mas nessas sessões a gente não teve a tribuna livre. Então, hoje eu queria falar um pouco o que aconteceu, né, durante esse recesso. No dia 15 de julho, às 14h30, esteve em nosso gabinete, né, do nosso prefeito, a secretária do Estado de Direitos Humanos, né, do Estado do Espírito Santo, e a Nara Borgo Cipriano Machado. Ela veio trazer uma ótima notícia aqui para o nosso município de Santa Maria. E vai ser um plano piloto que vai se iniciar em nosso município. Você imagina, um projeto que o governador está implantando em nosso estado e o nosso município foi privilegiado em ser esse primeiro projeto, né, que vai ser instalar o primeiro núcleo do Estado de Atendimento às Mulheres Vítimas à Violência. Então, depois que foi implantado esse projeto aqui no nosso município, as mulheres vão ter o seu lugar onde elas vão ser atendidas, né? Que até hoje isso não tem no nosso município. Então, isso é um ganho muito grande para o nosso município, porque isso vai ser trazido para Santa Maria de Jetibá, mas é para o Centro Serrano, não vai atender só o nosso município. Vai ser instalado em nosso município, mas vai atender Santa Teresa, Santa Leopoldina, Itarana, Itaguaçu e São Roque. Então, assim, sempre as coisas eram trazidas, mas para outros municípios, para Santa Teresa, às vezes para Domingos Martins, mas dessa vez não. Dessa vez a gente tem a ajuda do nosso deputado Adilson Espíndolo, que ajuda a, né, trazer as coisas para o nosso município. Então, esse núcleo vai ser implantado aqui em nosso município de Santa Maria de Itibá. Então, eu quero aqui hoje, né, registrar esse acontecimento e também vai vir, né, vai ser implantado, e esses funcionários, né, vão ser todos vindo, né, quem vai trazer é o Estado, que vai arcar com as despesas. Vai um coordenador técnico administrativo, um assistente social, uma psicóloga, um advogado, um educador social e um motorista com veículo, lógico, né? Então, isso aí é um ganho para o nosso município. O prefeito vai precisar, né, alugar agora um espaço, ceder um espaço onde que isso vai ser implantado, né? Então, queria só dar essa notícia aqui para o município de Santa Maria, que em breve a gente vai ter o nosso primeiro núcleo de atendimento, né, às mulheres que, né, vão ser, que são sujeitos, às vezes, a uma violência, né, doméstica, né, seja lá qual violência que ela sofrer, ela pode estar indo procurar esse núcleo e registrar sua ocorrência. Então seria meu isso hoje só. Meu muito obrigado.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Joel Ponet.
Cumprimento nosso presidente dessa Casa de Leis, Amar Francisco Tom, a nossa vice-presidente Ivone Schlieve, o secretário Luciano da Silva, os demais vereadores, a vereadora Selene, e os funcionários aqui desta Casa de Leis, assessores. Quero aqui fazer um agradecimento em nome da comunidade de Belém, que semana passada foi ligada a repetidor, sinal de telefone, quero agradecer que até agora, graças a Deus, está funcionando super bem. Então a comunidade está feliz, está funcionando e espero que continue e que esses outros repetidores, igual Recreio e São Sebastião, que consigam fazer também que isso funcione. Então a gente tem que agradecer o nosso querido prefeito Hilário Rupp, né, é um projeto dele, como a Vivo praticamente não tem mais interesse em colocar torre e telefone aqui no estado do Espírito Santo. O governador se botou à disposição, está com dinheiro para arcar aquilo que o Estado pode gastar, né? Porque, na verdade, a Vivo e a TIM, essas empresas são empresas privadas, não são órgãos do governo do Estado, mas o governo do Estado sempre tem como ajudar com alguma coisa. E o governador se botou à disposição, querendo mais torre e telefone para o Estado do Espírito Santo, mas infelizmente a Vivo não quero mais investir mais nada no Estado do Espírito Santo, já abrangeram os 90%. Então o nosso querido prefeito Hilário Rupp, né, comprou esses repetidores e vamos torcer que isso funcione. Também quero agradecer que ele me disse hoje que já estão em fase de licitação a reforma do posto de saúde de Caramuru, onde foi uma indicação minha. E também quero agradecer, em nome da comunidade Caramuru, que já foi começado o campo sintético, que foi tão sonhado sempre, desde que eu entrei como vereador, 12 anos, que eu corri atrás e sempre pedindo, e agora, infelizmente, nós conseguimos fazer um campo sintético aqui, praticamente no centro de Caramuru, onde a Câmara aprovou a compra do terreno e, graças a Deus, a obra já se iniciou, já está em fase da obra já começou. E também quero aqui entrar na fala da nossa colega vereadora Ivone. Parabéns pela sua fala, a gente tem que cobrar o executivo mesmo, mas essas indicações, muitas vezes, Ivone, que a gente faz aqui, isso tem que estar no orçamento também. Então, como nós, principalmente vocês que entraram esse ano, então as indicações que vocês fazem provavelmente vão entrar no orçamento para ano que vem e no outro ano. Então, isso muitas vezes, você não tem isso em caixa, você não tem como fazer uma obra, vamos dizer, que você faz agora para logo executar. Então, muitas vezes, isso é um pouquinho demorado. Quero reforçar também aqui, com todos os vereadores e vereadoras, amanhã às 10 horas, reunião com o governador, quem quiser participar, né? Mas então, presidente, ele disponibilizou até os carros para ir para ter uma reunião com o nosso querido governador Renato Casagrande. Obrigado, presidente.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Clóvis Brown.
Quero cumprimentar o presidente. Em nome do presidente, quero também cumprimentar todos os colegas vereadores e vereadora. E também quero cumprimentar os ouvintes da Rádio Pomerana, os funcionários aqui da Câmara, Dr. Luiz Mil. Presidente, hoje eu vim aqui na tribuna, eu quero assim só agradecer pelo atendimento que foi feito lá em Alto Santa Maria, pela limpeza daquele asfalto. Foi feito um ótimo trabalho lá, quero agradecer o prefeito pela incentivação e também ao secretário do Serviço Urbano, Lindomar Beja, e também do Meio Ambiente, Enoch, também do gerente Helmut. Olha, e todas também aquelas mulheres que estavam ali presentes junto também. Eu fiquei, assim, emocionado até, pelas aquelas pessoas que estavam, acho que tinha mais ou menos 30, 35 pessoas lá, junto com os homens também, né? Mas a maioria eram mulheres, limpando aquelas canaletas lá, pegando carrinho de mão, jogando terra dentro, com a pá dentro do carrinho e limpando. Não terminou ainda, eles trabalharam 2 dias lá, mas é, pelo que o secretário me informou, eles vão finalizar ainda essa ou na outra semana, com a máquina, tem que estar junto, porque lá tem bastante terra nos lugares, mas já foi feito um trabalho muito, muito bom lá. Eu acredito a prefeitura e o secretário fazendo esse tipo de trabalho, com certeza o asfalto vai aguentar muito mais.
Clóvis, me permite a parte. Primeiramente, assim, é importante o que eles estão fazendo, a limpeza, mas a preocupação que a gente tem, que na hora que eles, com a máquina, que vão tirar a terra, que não afetua nem a canaleta e nem o meio-fio, porque vai danificar. E quando vem a chuva, pode acontecer o quê? Estragar o asfalto. Então, isso daí a gente tem que conversar muito com os pessoal, os operadores, o pessoal que está ali junto, para não acontecer isso daí, porque teve setores aí, lugares, que eu vi aqui a descida do italiano, eles tiraram a beirada aí, fazer o calçadão, e a valeta está cheia de sujeira e quebraram muito a canaleta. Então, isso afetuando isso aí, eu sei que o Joel mora ali embaixo, naquele setor ali, eu passei ali ontem, eu até falei com um rapaz que estava junto comigo, eu falei, rapaz, isso daí não poderia acontecer, que está danificando, que vem as chuvas, que nós estamos no período, chegando o período de chuva. Logo mais está aí a chuva, então a gente tem que olhar isso muito. E pedir aos operadores que tenham assim, um capricho com todo esse setor da limpeza. Muito obrigado pela parte.
Uma ótima colocação, presidente. Isso aí realmente, igual aqueles asfalto lá, ainda estão na garantia, né? E se danificar muito com a máquina, isso pode até perder a garantia, né? Isso aí, acho que tem que limpar com muito cuidado para não perder a garantia, né? Eu também visitei a secretaria da nova sede do serviço urbano pela belíssima organização que tem ali agora. Pelo secretário Lindomar, eu visitei todas as salas, tudo muito, está tudo num lugar só, ali está muito organizado. A qual vereador que ainda não foi lá visitar, quer que visite lá também, pelo trabalho que estão fazendo lá, pela anotação, tudo que entra lá, tudo sai, nada não sai nada. Quem, qual servidor pegar alguma coisa ali, tem que trazer de volta lá. É uma organização 100%. E também quero agradecer o secretário, Secretaria do Interior também, pelo belíssimo trabalho também, pelo patrulhamento. As estradas estão muito, muito boas. A maioria agora patrulhada, né? A toda a região de cima, pelo menos lá no Alto Santa Maria, Rio Plantoge, Rio Lamego, onde mais eu frequento ali, né? Mas eu vejo que todas as regiões são bem patrulhadas já, mas só que eu queria assim pedir, pelo menos para já fazer uns depósitos agora de areia, se essa chuva começar, pelo menos tem uns lugares lá que vai ficar muito lisa, que agora está tudo ok, mas pelo menos aí ter o material, né, para jogar nos lugares, para o pessoal conseguir sair depois, porque tem ali onde entra o Potato Hammer, lá foi feito um belíssimo trabalho ali, naquela estrada. O pessoal até comentou lá, nunca foi feito um trabalho igual que foi feito lá, reabrir aquela estrada toda, mas só que tem que jogar o material em muitos lugares lá, senão, se chover, nada não vai sair ali. Eu também quero me justificar por aquela sessão extra que teve na quinta-feira. Assim, pedi ao presidente que na próxima vez mandasse uma mensagem assim, pessoal. Eu sei, eu estou naquele grupo dos vereadores. Foi colocado ali, e meu assessor também tem um grupo lá que é entre os funcionários aí. Mas olha, eu não vejo todo dia meu grupo. Eu não olho todo dia. Pedi à secretaria, à secretária, pelo menos, assim, mandar pessoal também. Porque a gente recebe tantos convites, igual do governador, dos deputados, todos convidam a gente, pessoal. Assim, a gente, quando a gente tem uma extra, a gente pode ser assim, convocado pessoalmente, ou pelo menos, né, se não tiver pessoalmente, pelo menos mandar mensagem no pessoalmente. Muito obrigado, uma boa noite.
Convido o próximo orador inscrito, grande expediente, vereador Luciano Alves da Silva.
Cumprimento o presidente, Elmar Francisco Tom. Em nome do meu amigo Ilimar Vespa, eu cumprimento os demais vereadores dessa Casa de Leis. Em nome do Marquinho Detma, eu cumprimento os demais funcionários aqui presentes. Bom, hoje, semana passada, eu tinha pedido uma reunião na CESAN, em Vitória, para tratar do assunto das obras que pararam no município de Santa Maria de Jetibá. Já estivemos lá alguns dias atrás com o prefeito, foi nos dito uma situação, e até então não obtivemos mais resposta, e eu vou ser, em 4 anos, aquele vereador bem chato. Eu vou pedir, vou atrás de novo e vou querer saber de novo. Hoje me disseram, fui muito bem recebido na CESAN, inclusive, me disseram que a empresa que estava executando a obra resolveu entregar, não quis mais executar, por motivos particulares e contratuais dentre as duas empresas, mas o que não pode é o município de Santa Maria de Jetibá ter uma obra no valor de 22 milhões, tão importante, paralisada aqui dentro do nosso município. Então, o município merece, sim, essa obra. Vamos cobrar, sim, essa obra, para que essa obra seja feita em nosso município. Também, presidente, gostaria, por favor, de convidar, que o senhor pudesse convidar, e depois eu vou deixar alguns contatos que eu tenho da CESAN, para convidar algum funcionário da CESAN para que venha dar explicações aqui na Câmara Municipal, por favor. E, posteriormente, a gente convoca. Mas, por momento, por hora, a gente convida para que venha prestar esclarecimentos sobre a obra paralisada em Santa Maria de Jetibá. O outro assunto é rapidinho. A rua Osório Nunes, gente, está impossível de transitar. Eu não vou nem nominar a quem e a quantos eu já pedi para que pudesse fazer melhorias naquela rua. O Rogério fez uma indicação de pavimentação lá, mas enquanto essa pavimentação não chega, a gente precisa fazer alguma coisa. As pessoas precisam de ir e vir. Está impossível de andar naquela rua. Aquelas pessoas pagam impostos, aquelas pessoas pagam taxa de iluminação, aquelas pessoas pagam taxa de esgoto e precisam ser atendidas assim, precisam ser olhada com carinho para a rua Osório Nunes. Acho que nós já estamos há 8 meses já de um novo mandato e precisa dar atenção à rua Osório Nunes. Por favor.
Realmente é uma demanda nossa, já há muito tempo, essa situação dessa rua. E o povo está pagando lá, pagando seus impostos, né? E não está tendo nenhum benefício. É uma rua que fica no centro de Santa Maria de Jetibá, dentro, né, da localidade de Santa Maria de Jetibá, uma das ruas principais, né, que dá acesso ali ao Poço do Careca, São Luís e Centro. Então, eu pediria aí o secretário, o prefeito, que olhasse com bons olhos e se tomasse uma posição o mais rápido possível naquela rua, porque a informação que a gente tem, quando faz indicação, que já tem um projeto para calçamento, para drenagem, para esgoto, só que está muito parado. Eu acredito que teria que ter um andamento mais rápido nessa situação. Obrigado pela parte aí.
Pois bem, a gente entende que alguns trâmites demoram realmente, mas aqui não pode a rua ficar lá daquele jeito. As pessoas não conseguem andar na rua. Não conseguem... Foi feito, sei lá, há uns tempos atrás que a gente pediu quando choveu, tanto eu quanto Vossa Excelência, pedimos que fizesse lá desse uma ajuda na rua. Foi colocado um material lá, mas eu estive na rua, está complicado lá para aqueles moradores. E a gente não pode ser omisso a isso, não. Precisamos olhar com carinho para todos. De igual modo, eu gostaria também de agradecer aqui, de uma outra forma, à Secretaria de Serviços Urbanos, primeiro pela limpeza nas entradas da cidade. Realmente um trabalho muito bonito, muito bem feito, merece todo o respeito àquelas pessoas que estão ali naqueles barrancos ali, roçando, tirando aqueles matos. Então, está de parabéns todas aquelas pessoas. Trabalho digno deles, merecem aplausos, sim. Também, em nome do Sigmar, eu gostaria de agradecer pela limpeza, roçagem e drenagem do rio, da Vila Nova à Vila Jetibá, que tempos atrás tiveram chuva e casas invadidas lá por água, enfim. O trabalho foi feito semana passada, e um belíssimo trabalho, e as pessoas agradecem muito e muito.
Ô, Luciano, você me permite a parte?
Por favor, Jair.
Qual rua é essa que não dá para traficar? Qual que é isso? Eu não entendi bem.
Rua Osório Nunes.
Ela fica onde?
Final da Vila Verde, voltando onde mora o ex-vereador Luiz da Máquina, aquela ruazinha direita que sobe ali.
Ah, tá. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu vou procurar o prefeito e vou sentar com o prefeito e com o secretário. Eu tenho certeza que ele vai me atender. Eu vou dar uma olhada amanhã naquela rua. E o prefeito é amigo da gente, é parceiro da gente. Eu vou conversar com ele. Com certeza o prefeito não deve saber disso. Mas eu vou conversar com ele amanhã. Obrigado pela parte.
Pois não. É, realmente... Então, o prefeito não sabe, mas o secretário sabe, porque já foi feita indicação, já pedi via ofício, já fui lá na rua. Na época, tinha uns meio-fios naquelas ruas que foram retirados, levados para outra localidade. Isso é inadmissível. Uma boa noite a todos.
Convido o próximo orador inscrito no expediente, vereador Adair Lur.
Quero cumprimentar o nosso presidente, Amar Francisco Tom, a nossa primeira vice-presidente, Ivone Schliff, nosso primeiro secretário, Luciano, os demais vereadores, a população aqui presente, funcionários da Câmara, o Jean, assessor do Teida. Para um presidente que me traz aqui na tribuna, primeiramente, primeiro assunto é agradecimento, parabenizar a Secretaria do Interior pelo belo trabalho que estão realizando no nosso município. O Adriano, ele é uma pessoa responsável, é uma pessoa... que leva jeito pelo trabalho que ele está realizando lá, leva jeito de ser secretário do interior, porque tem que ter muita paciência, tem que entender também que a população cobra, e cobra com força, nós vereadores, e nunca, quando eu liguei para o Adriano, nunca ele deixou de me retornar. Já tive secretários lá dentro, que se tentava ligar 10 vezes por dia, e eles nunca te retornavam. E a população acha que vereador não cobra e não leva os problemas para o prefeito, para o secretário. Mas eu quero parabenizar o secretário Adriano, quero parabenizar também o fiscal, o Gebel, que está fazendo um belo trabalho lá em Rio Claro agora, que nós tivemos as cobranças para essa região, e ele estava lá realizando serviço, mas... Por questão da máquina, tinha quebrado a carregadeira, aí pararam o serviço, eles se tornaram a cobrar novamente, né? Quem se manifestou foi o vereador Joelis, mas a máquina realmente estava quebrada. Assim que a máquina foi consertada, eles voltaram com o serviço. E agora, acho que hoje e amanhã, acabo de finalizar o trabalho lá. Mas quero parabenizar a toda a equipe, os funcionários, da caçamba, da patrol, os funcionários das máquinas, que trabalham unido. É bonito, o Joel, naquela época você era fiscal também, agora é parecido, igual, rapaz, é um que serviço que a gente tem que elogiar. Né? Quando o serviço está sendo bem feito, tem que elogiar. Também quero falar da Associação Pomer, o projeto que veio aqui para a Câmara para doação, encaminhamento dos equipamentos para a Associação de Itaquaçu. É uma associação que com certeza vai precisar desses equipamentos, porque aqui essa máquina de café e o secador de café realmente não tinha interesse para o povo, não tinha como eles usar, porque aqui a produção de café, o pessoal não mexe muito com café. E para você manter uns equipamentos desse grande, vamos supor assim, para pilar café e secar café, não tinha como a associação manter isso também, porque tem muita pouca gente mexendo na área de café, de cafeicultura. E lá em Itacoaçu, com certeza, eles vão aproveitar isso. Quero parabenizar pela secretária Rafaela Teste, que conseguiu encaminhar esses equipamentos, porque era um dinheiro parado, dinheiro do recurso federal. Eu queria também muito pedir a ela que ela mandasse uma equipe lá para avaliar aquele galpão lá da associação. Porque o proprietário do terreno lá, o Valdisti, o genro dele, o Denils Kellett, eles até me chamaram, eu fui lá ver. Realmente, esse galpão corre risco de desabar. E se um dia isso vier acontecer, e se tivesse uma criança ou qualquer outra pessoa embaixo dele, eu acho que eles podiam mandar um projeto para cá, destinando as folhas de internet para outra associação, que eles viessem derrubar aquele galpão, tirasse as folhas, ou se não destinasse para alguém que tirasse, porque não se tira sem uma escavadeira hidráulica, porque é um galpão muito alto, e é perigoso se alguém subir e acabar caindo e se machucando até talvez perder a vida. Então, eu queria muito pedir à secretária Rafaela Teste que mandasse a equipe lá para avaliar aquilo lá e tomar as providências cabíveis da situação. Obrigado, presidente. É por hoje só.
Convido o próximo orador escrito, um grande expediente, o vereador Rogério Schreder.
Boa noite a todos. Cumprimento o senhor Reumar Francisco Tom, presidente dessa Casa de Leis. Senhora Ivone Schlieve Guilherme, Luciano, em nome de Joel Pona, de cumprimento os demais vereadores. Doutor Luiz Mil, e cumprimento e agradeço o senhor Márcio Antônio Rigoni, motorista dessa Casa de Leis, que muito nos ajuda, tem paciência, grande profissional. Ficam meus agradecimentos. Domingo, 1º de agosto, estivemos presentes na comunidade de Barracão de Rio Possimoser. Eu, vereador Zonca, senhor vice-prefeito Florentino Alves, onde participamos de uma reunião referente à nova diretoria daquela associação, AgroRios. Agradeço ao seu Esmeraldo Brandenburg pelo convite, a senhora Nelma Onizorg e a senhora Leodina Schutz Bochard, pela forma que conduziram aquela reunião, pelo carinho e pela recepção. Lembrando que fazem parte da Associação AgroRios, agricultores de Barracão de Rio Possimoser, Rio Cristal, Rio Plantoja, Rio Aparecida, Rio Viado, Rio Possimoser. E daquele momento diante já nos colocamos à disposição, né, Zonga, para reivindicarmos juntos com os associados melhorias. Então, fica o meu agradecimento. Foi muito um domingo muito agradável junto com os nossos agricultores daquela região. O assunto agora que eu vou colocar em pauta é uma situação que está acontecendo com muita frequência aqui em Santa Maria de Jetibá. Recebo aí praticamente 3-4 pessoas por dia que estão sendo lesadas, chantageadas através das redes sociais devido a um golpe que está acontecendo muito aqui na nossa região. É o golpe da novinha ou o golpe do nudes. Como é que acontece isso? Cria-se um perfil falso de uma moça, e essa moça pede amizade a homens aí de meia idade, entre 40 a 60, 70 anos, e por mais adiante consegue-se telefones, WhatsApp, onde há troca de mensagens e essa moça envia uma foto nua para essa suposta vítima. O que é que acontece? O camarada cai no canto da sereia, vai e manda uma foto dele também. Aí entra uma terceira pessoa, se dizendo ser pai ou mãe dessa menina, dessa moça, falando que ela é de menor, e começa a criar um clima de discórdia ali, e procura um suposto delegado, que também não é delegado. Essas imagens das fotos das mulheres, essas imagens do delegado, são tudo golpe, é tudo falso. Você pode pegar o telefone e acessar no Google, foto de delegado, vai aparecer 1.000. Foto de mulher, vai aparecer 5.000. Tenho certeza aí que vários colegas aí já receberam pessoas passando por essa situação, entendeu? E esse golpe, ele não está se dando só com homens, está se dando com mulheres também, ao inverso da situação. Então eu peço encarecidamente a todos vocês, cidadãos e cidadãs de Santa Maria, que não se deixem levar por esses tipos de situação de internet. A internet é uma ferramenta muito boa, muito importante, mas ela é usada para várias coisas erradas. Inclusive, isso é um tipo de golpe que está acontecendo muito, e não tem classe social. É gente pobre, gente rica, é empresário, é político, é policial. É lamentável, é lamentável. Eu fiz 3 vídeos a respeito disso nas minhas redes sociais. Um já tem mais ou menos 8 meses, o outro uns 4 meses atrás, o mais recente agora 2 meses. Teve um grande acesso de visualizações, mais de 400 compartilhamentos, e assim mesmo as pessoas me ligam desesperada falando: Rogério, eu vi aquele vídeo seu, mas eu caí no golpe. O que eu vou fazer? Você está entendendo? Então fica exposto a integridade moral e financeira da pessoa. Teve gente aqui em Santa Maria que chegou a pagar 20 mil reais para não ter a sua imagem exposta. Correto? E eles não vão expor a imagem de ninguém. Eles querem dar o golpe. Se colou, colou. Se a pessoa pagou, pagou. Tá? Então peço encarecidamente a todo cidadão que esteja me ouvindo aí através da rádio, os internautas, fiquem atentos com as redes sociais. Meu muito obrigado, meu boa noite.
Permite,
por hoje é só.
Colega vereador.
Pois não, meu amigo.
Eu tenho um amigo meu que pagou, chegou a pagar quase 10 mil reais e só não depositou 20 mil reais porque um outro amigo dele desconfiou e abriu os olhos dele e explicou o que realmente estava acontecendo. Mas mesmo o amigo dele explicando para ele, ele insistia que iria depositar o dinheiro porque ele se expôs a imagem dele perante a família dele, e isso faz um psicológico no cara que vocês não têm ideia. E depois essa pessoa me explicou a situação, como que eles fazem, como que eles falam como se realmente fosse um delegado, eles falam das leis e das consequências que vai acontecer com eles, porque ele enviou essas fotos para uma pessoa, para uma criança de menor, eles alegam que são de menor, e realmente, se enviar aqui é crime. Então essa pessoa chega a esse ponto e paga isso mesmo. E esse cara pagou quase 10 mil reais depositado em dinheiro vivo e depois ele quase ia depositar naquele dia 20 mil reais. Obrigado pela parte, Tirelli.
Pois
obrigado,
não.
Tirelli, por
só
você...
Só para acrescentar...
Por você relatar isso aqui, eu espero que você faça até mais vídeo e para as pessoas ficarem sabendo e não acontecer pagar esses bandidos, fazer essas coisas erradas.
Com certeza. O nosso povo, Joel, é um povo muito humilde, muito pacato, muito simples. Entendeu? Então é muito fácil de ser manipulado por uma quadrilha dessas. Eles são profissionais, são gente que vive de dar golpe nos outros. Já aproveitando que você pediu a parte, eu lembrei de um outro golpe que acontece muito aqui também, é o golpe da OLX, a venda de carros. O cara anuncia um carro, um segundo entra em contato, pedindo para comprar aquele carro que gostou, pede para tirar o anúncio. Ele usa aquele anúncio que o primeiro vendedor fez e anuncia novamente, colocando um valor mais baixo. Aí, lógico, vai aparecer uma pessoa interessada. Ele entra em contrato com o primeiro camarada e fala assim, ó, eu já vendi o carro para outra pessoa. Ele vai aí buscar, mas você não pode falar nada. Vou te depositar o dinheiro. Você vai ganhar tantos mil a mais. Pronto, caiu no golpe. Entendeu? Então, muito obrigado aí. Peço atenção a todos nesses detalhes aí.
Rogério, me permite a parte?
Pois não, meu amigo.
Tem mais um outro golpe aí que está surgindo. Até minha esposa ela ligou para mim hoje que o cara tem o WhatsApp dela e mandou para a mãe dela, para ela depositar R$ 3.500 que a minha esposa estava devendo. Aí a mãe dela, se a mãe dela fosse, vamos supor, fraca de memória, ia depositar. Só que a mãe dela falou, não, você resolve com ela, vem cá receber. E tem a foto do perfil da minha esposa.
Aí já é o caso do WhatsApp clonado.
É.
Né? Ou eles colam o perfil ou clonam até o próprio WhatsApp.
É isso mesmo, que aconteceu hoje.
Isso. Tem várias modalidades de golpe, né? Tem do cartão clonado, tem do falso carteiro, o agenciador de carros.
É, meu empregado caiu no mesmo golpe da menina. Meu empregado caiu. Uhum. Só que o cara pediu ele um cafezinho. Aí ele falou, quanto que é? 8 mil reais, senão você vai preso. Ele falou, eu não tenho nem onde cair morto, como é que eu vou depositar 8 mil reais?
Complicado. Tem um falso sequestro.
Sim, tem tudo
então,
isso.
Então, temos que ficar atentos.
Só isso mesmo.
Me permite também?
Pois não, senhora.
Tem um golpe também, né? Para mim, esse golpe já veio uma vez, depois na segunda vez veio e fui bem esperta. É o golpe do correio, o baixinho dos correios.
Sim, senhora.
Ele se identifica e sabe seu nome, ele te cumprimenta com seu nome... Aí ele vem, que ele foi lá velar a sogra dele, né? Que ele, o carro dele quebrou, que ele precisou de dormir dentro do carro, entendeu? E aí ele usa nome de prefeito, vice-prefeito, entendeu? Como se fosse realmente o baixinho do Correio aqui de Santa Maria, uhum. Entendeu? Então, assim, ele pede às pessoas um dinheiro, porque ele, né, não consegue consertar o carro para vir embora, que ele está com criança dentro do carro. Então, assim, são vários e vários golpes. Né? Então, assim, hoje em dia, assim, né, é realmente assim. As pessoas precisam ficar muito atentos mesmo, porque o que mais existe é querer dar golpe. Né? Então, assim, se alguém um dia entrar em contato, falar assim, eu sou o baixinho do Correio de Santa Maria de Atibá, você já sabe que é um golpe, pode bloquear na hora, que não é cara que está passando necessidade com criança na estrada, não. Isso é golpe.
Tá bom. Muito obrigado. Boa noite. Fiquem com Deus.
Vereador Elimar cancelou. E eu faço uso do grande expediente, designo a vice-presidente assumir a mesa diretora.
Quero cumprimentar a vice-presidente Ivone Chiva Guilherme, o primeiro secretário Luciano Alves da Silva, cumprimentar a vereadora Selene, vereadores, cumprimentar o nosso controlador dessa casa, doutor Luiz Mil, cumprimentar os funcionários, cumprimentar o assessor Rodrigo, em nome do assessor Rodrigo, cumprimentar todos os assessores aqui presentes, cumprimentar a filha do Teodoro Hammer, aqui presente, neto, Gabriel, e acho que você vai ser vereador, Gabriel. Está querendo tirar a posição do Teodoro, hein? Quero cumprimentar os funcionários dessa casa, nossos ouvintes da Rádio Pomerana e nossos internautas. Sexta-feira, eu tive uma reunião com o secretário de Urbano, Lindomar Berge, e foi uma conversa muito boa, porque nós tivemos uma reunião sobre o lixo, que está tendo uma demanda muito grande no nosso município, e aí teve os caminhões que estavam esse dia quebrados e não estão dando conta de juntar esse lixo. Aí teve um questionamento em recreio, que eles botaram lá no Face, e no zap lá do grupo, já diz, grupo de fofoqueiro de recreio, botar lá quem não estava apanhando lixo, que o lixo estava tudo jogado na estrada. E, geralmente, o que acontece? Naquele local, teve um coisa de lixo que eles botaram, um galão grande. Isso foi na gestão da Secretaria de Meio Ambiente, que comprou esses caixote de lixo grande. E eles roubaram esse caixote de lixo. E aí, o que acontece? Eles jogavam o lixo no chão. Mas sábado, eu fui lá, juntei tudinho e pedi o Lindomar para poder vir e pegar esse lixo. Nós ensaqueamos ele todinho e pegou esse lixo. O funcionário saiu, ele estava de folga, o motorista foi lá com outra pessoa e apanharam. Então, eu quero agradecer muito essa secretaria, junto com aqueles funcionários que têm tanto interesse de fazer as coisas e tem pessoas que ainda criticam esse trabalho que eles fazem. Por que que eles não vão lá? Faz um dia só isso que eles estão fazendo para ver o que é a dificuldade de recolher esse lixo. Que nossa demanda aumentou em todo lugar no município. Tem lugares aí que hoje, há tempo atrás, recreio passava uma vez por semana. uma vez. Hoje está passando duas vezes no centro. E já no interior passou uma vez, mas já vai passar duas vezes. Então a demanda cresceu muito. Então, graças a Deus que nosso secretário de Urbano, Lindomar Berge, e sua equipe, junto à equipe dele, que estão fazendo essa demanda todinha. E a limpeza, igual o Luciano já falou das limpezas, as roçagens, que coisa bonita está ficando a cidade. Nossa cidade está outra cidade, a coisa mais linda. E tão bonita que está. E agradecer muito o prefeito também. Que essa demanda, o prefeito está junto com a Secretaria de Urbano e todas as secretarias. Então, eu quero só aqui agradecer. E também agradecer o nosso secretário de Interior, Adriano, com sua equipe, o subsecretário também está ajudando muito o Adriano, pelo trabalho que eles vêm fazendo, a equipe que está em todo lugar. Ontem eu fui em Alto Santa Maria, Clóvis, eu vi as estradas, também está mil maravilhas, nós rodamos em vários locais. Então, eu vejo assim, vai acontecer de chover, mas eles deram conta do recado. E isso que você falou, Clóvis, é juntar e fazer um depósito de areião ou de cascalho para poder, se vir a chuva, para socorrer esses nossos grandes produtores que nós temos, que eles são lutadores e arrecada muito recurso para o nosso município e nossos avicultores.
Presidente, você me permite uma parte?
Sim.
Quando nós estamos falando de lixo, também quero pedir ao nosso secretário Lindomar, que lá para São Sebastião, onde que Hilário sempre fazia as festas na beira da estrada lá, lá a coisa está muito séria, então eu espero que ele consiga fazer um negócio lá para botar o lixo em cima, para os cachorros não rasgar aquilo tudo. Aquela curva, se vocês passarem esses dias, porque, igual você falou, o caminhão de lixo estava quebrado, liguei para o Lindomar, e ele falou assim, até amanhã vai ser tudo normalizado, a colheita do lixo, né? Mas é fácil, não, é fora do normal, entendeu? Então, esperamos que se consiga recolher tudo, não tem, e fazer um local para colocar aquele lixo mais alto, né? Está esquisito lá, aquele lugar. Se você vê subir lá para São Sebastião, aquele está tudo espalhado, assim, parece um lugar abandonado, né? Então, eu espero que o secretário consiga, né, arrumar um jeito de colocar lá para botar o lixo mais alto. Muito obrigado pela parte.
E o setor de iluminação também, o Lindomar está dando conta do recado. Iluminação está acompanhando, tem aquele testinho que está acompanhando isso. Isso é importante, ter pessoas lá dentro que estão correndo atrás para ajeitar tudo, para poder ficar a cidade bonita, os interiores bonitos. Então, eu quero só agradecer nosso secretário Lindomar, secretário de Interior. E quero aqui, Clóvis, sobre a questão que você falou, sobre não participou da reunião, mas eu tenho minhas funcionárias aqui, que mandam no grupo dos vereadores, e vocês visualizaram tudinho, que viram que ia ter a sessão extraordinária. Então, a gente acreditou que vocês tinham visualizado, e não mandou. E nós tivemos o ofício, acho que não pegaram o ofício ali, foi comunicado pela Câmara. Então, eu queria aqui deixar isso registrado, porque talvez fique até chato para a gente que falar que não consegui, tem que avisar mais vezes. Então, para isso, nós temos o grupo de vereadores, e a gente, e as funcionárias mandam, e talvez se aconteceu de olhar, e talvez esqueceu dessa reunião. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, vereador. O projeto foi aprovado. Eu tenho certeza, se a Vossa Excelência estivesse aqui e o Adair, eu tenho certeza que vocês são favores ao projeto. Eu tenho certeza.
Você permite uma parte?
Sim.
Sim, eu entendo. Com certeza, nós estamos a favor do projeto também. Era um projeto de super importância. E, assim, eu não vi no grupo, porque é a primeira vez que acontece isso, né? A gente é convocado no grupo. Acho que sempre era diferente. A gente era convocado, assim, pessoalmente, se ligava sempre. O senhor é um presidente, assim, que sempre fez o seu trabalho, assim, mas dessa vez, assim, eu não sei por que foi no grupo só, né? E eu realmente, nem o meu assessor, ele também, a gente não fica olhando os grupos todo dia, né? Porque vem mais mensagem lá, quando eu abri, aquele convite já estava mais avançado já.
Sim, vereador, o senhor pode ficar tranquilo que não vai acontecer mais. A gente vai comunicar, vai até o assessor de vocês no gabinete para a gente passar o ofício que estiver outra extraordinária. Mas a gente está aí para resolver, a gente não está aqui para brigar. A gente vai conseguir adequar dentro o que precisa fazer.
E mais uma parte? Só para deixar bem claro também, que a gente... Sempre todas as extraordinárias que a gente tem aqui, talvez tem pessoas assim, acham que a gente recebe a extra, mas aqui nunca, ninguém não recebeu nenhuma extraordinária. Às vezes, para deixar bem claro, né, que o senhor pode até me corrigir.
Sim, isso aqui foi até bom você lembrar, o vereador Clóvis, que nós, a Geton, foi tirado, o vereador não recebe a extraordinária. A gente vem aqui, faz a sessão, para ajudar também esses projetos, que é um projeto importante, que foi mandado para cá, e precisou votar ele imediatamente. Então, teve aquele questionamento do jurídico, para apresentar as documentações, e foi apresentado, e a gente convoca a sessão extraordinária, a gente tem 48 horas para convocar ela. Então, quero, assim, dizer que não tenho gestão mais, que nós recebíamos primeiro, mas graças a Deus isso foi tirado, e essa Câmara unida aqui com os vereadores, a economia que vem fazendo e vereadoras. Quero aqui também falar, vereadora, sobre as indicações. Parabéns pelos falar sobre essas indicações, mas eu estive na Secretaria de Obras, na Secretaria, junto com o Enoque, eu conversei com ele sobre todos os projetos que estão fazendo. Eu vi ali na Secretaria de Obras, principalmente, aqueles engenheiros estão trabalhando muito para fazer os projetos. É muita raça de projeto, tá? Para poder licitar. Então, o primeiro passo, agora eles têm que fazer estudinho para licitar. Eu vi lá várias ruas, várias coisas, várias obras, e é muita coisa mesmo. Então, o trabalho deles está sendo um trabalho sério. Quando vai para a licitação, eu tenho certeza, é muita coisa que o prefeito quer fazer em nosso município. O prefeito está pedindo o secretário para fazer isso imediatamente para licitar. Então, é um trabalho que eles estão fazendo. Quero, assim, agradecer muito à Secretaria de Obras, aqueles engenheiros que estão ali, que eu fui ali conversar com eles. Teve aí o questionamento de uma semana ou duas que teve pessoas de Covid lá, teve um problema, até no meio ambiente também, mas, graças a Deus, está voltando tudo ao normal e estão resolvendo. Então, queria deixar aqui esclarecido para todos os vereadores e vereadoras e para o público. Muito obrigado.
Passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, o vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao veto parcial ao projeto de lei número 18/2021.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itatiba, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Veto parcial do projeto de lei número 18/2021, que dispõe sobre a regulamentação do artigo 122 da Lei Orgânica Municipal de Santa Maria de Itatiba e de outros providências e de autoria do vereador Elimar Fesber, Ivone Schlive, Guilherme, Rogério Schroeder, Adair Luft e Teodoro Hammer. Justificativa e conclusão. O chefe do Poder Executivo vetou o inciso 2º do artigo 5º do projeto de lei número 18/2021, tudo porque vetar ou utilizar a língua estrangeira vai de encontro com a Lei Municipal 1136/2009, que institui a língua pomerana como idioma cooficial do município de Santa Maria de Itatiba, havendo assim conflito parcial com a norma vigente no município. Desta forma, encaminhamos o veto para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 6 de julho de 2021. Presidente Rogério Schroeder, favorável. Relator Joel Pona, favorável. Membro Joélio Abreu, também favorável.
Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Coloque em votação as indicações números 183, 185, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 196/2021. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Nós não temos nenhum orador na explicação pessoal. Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária, dia 9 de agosto de 2021, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrada a sessão.